cumprimentar a todos. Vamos dando início à nossa reunião. Eu peço gentileza à vereadora Solange, que nos auxilia aqui com o expediente. Peço que faça a chamada inicial.
Boa tarde a todos presentes, boa tarde aos ouvintes e aos colegas vereadores. Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio. Zé do Binga. José Maria Germano. Presente. De novo. Léo Feijoada.
Presente.
Vem cá. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Nicodemos.
Presente.
Solange Estevam, presente. Tiago Mapa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Presente.
Havendo coro, sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, declaro aberta a reunião do dia de hoje. Peço que leia o expediente.
Convite. Convite da Associação Brasileira de Câmaras Municipais para o 9º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais a realizar-se em Brasília dos dias 6 a 8 de dezembro.
Ciente cópia para todos os vereadores.
Resposta à representação. Ofício do senhor Vandeir de Assis Gonçalves, coordenador do projeto Passo da Misericórdia, Centro de Artes e Fazeres, em resposta à representação de número 81 de 2016 do vereador Chiquinho de Assis.
É possível a leitura? É extenso. Peço cópia, urgente, presidente, que são. Estou tentando resolver uma questão desse projeto aí. Peço cópia.
Cópia para o vereador Chiquinho. Ciente, cópia para o vereador Chiquinho.
Peço cópia também, vereador.
Cópia para a vereadora Solange.
Ofício de número 261 de 2016, do senhor Marco Antônio Nicolato, secretário municipal de governo, em resposta ao requerimento de número 232 de 2016, do vereador Chiquinho de Assis.
Ciente. Cópia para o vereador Chiquinho de Assis.
Vai, dá para ler um pouco.
O requerimento qual que era mesmo, vereador? Solicitação?
O requerimento de número 232 do vereador Chiquinho de Assis fazia o seguinte encaminhamento: encaminhar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando informações referente a uma mancha esverdeada que vem surgindo e evoluindo na Lagoa do Gambá. A resposta: cumprimento-o cordialmente. Em resposta ao ofício, vimos por meio deste informar que a cor verde que se encontra a Lagoa do Gambá é referente à proliferação de algas, uma vez que a mesma recebe afluentes domésticos das residências do seu entorno. Sugerimos que seja solicitado ao SEMAI a realização da análise da água, por se tratar do órgão que possui competência para esse feito, e também que o mesmo tome providência quanto ao desejo desses afluentes na lagoa. Sem mais para o momento, despeço-me e coloco à disposição. Técnico em Meio Ambiente, Nathalie. Secretário Municipal de Meio Ambiente, Cláudia.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Chiquinho de Assis.
Boa tarde, senhores vereadores. Vereadoras, rádio ouvintes, internautas, telespectadores. Senhor presidente, eu acho muito importante a gente ter essa resposta, mas eu gostaria muito desse laudo ligado ao SEMAI. E eu gostaria de dizer, assim, embora, né, a Secretaria de Meio Ambiente encaminhou ao SEMAI, nós sabemos que quem nomeia o presidente do SEMAI é o prefeito. Portanto, é um órgão da administração pública indireta do município. E existem moradores, a vereadora Regina é vizinha lá, vereadora. Vereadores reclamando, moradores reclamando, que não é só apenas a reação das algas, como foi colocado aí, mas que há realmente uma manifestação de óleo semelhante a óleo diesel, a tinta. Então a gente, mais do que um laudo, né? Como bem disse aí no documento que nos enviaram, a gente pede ao SEMAI providências com relação a essa causa, que é a Lagoa do Gambá, que não merece estar naquele estado, se for principalmente a poluição. O abandono já vem de muitos anos. Vários governos que não, né, trataram a lagoa como deveria. Mas a gente cumpre aqui nosso papel de representante da população. Obrigado.
Senhor presidente.
A palavra é a vereadora Solange.
Vereador Chiquinho, infelizmente, né, a gente vê aí mais uma resposta e um descaso, infelizmente, da prefeitura para com o nosso município, principalmente se tratando de água. Uma vez que a lagoa, né, do Gambá é importante para Ouro Preto, por si ela já é bela, e cuidado algum a gente vê que o município quer ter. Como você bem colocou aí, já governos passados foram, não deu essa importância. O governo atual está, não deu importância alguma, porque uma resposta dessa, que a Secretaria de Meio Ambiente pede para que sugere, para que a Câmara sugere ao SEMAI que vá lá e faça a análise. Se a prefeitura é uma só, se só se trata de mudança de setor, por que que eles mesmos não fizeram dessa forma? Por que que eles não tomaram essa iniciativa? Então a gente vê que, infelizmente, vontade nenhuma de que resolva ou que mudar essa situação. Infelizmente, a gente tem aquela velha frase, né? Sempre foi assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim, vai continuar sendo, infelizmente. Muito obrigado, senhor presidente.
Só lembrando os vereadores, já que a gente está no expediente, a folha de pagamento da Câmara vai ser fechada amanhã. Então, a gente está até prolongando, ia ser até dia 20, vou prolongar até amanhã. Quem quiser fazer exoneração e ou nomear alguém como assessor, amanhã é o último dia, porque depois que pagar o 13º, não tem como mais fazer. Tá ok, vereadores? Depois que pagar integral o 13º, não pode mais trocar. Então, amanhã é o último dia, se alguém for trocar alguém, amanhã é o último dia, tá ok? Só para lembrar os vereadores. Expediente, vou colocar em votação a ata. Tem dois expedientes aqui ainda. Peço que leia, por gentileza.
Projeto, esse aí eu já li, já voltou. Projeto de resolução de número 67 de 2016. Dispõe sobre a rejeição das contas do município de Ouro Preto referente ao exercício de 2013.
Ciente, distribui às comissões.
Projeto de resolução de número 68 de 2016 dispõe sobre a aprovação das contas do município de Ouro Preto referente ao exercício de 2013. Comissão de Finanças Públicas.
Ciente, distribui às comissões. Vou colocar em votação a ata da reunião número 69, realizada no dia 8 de novembro de 2016. Em discussão? Em votação, aprovado por 13 votos. Vou colocar em votação a ata de número 70, realizada em 10 de novembro de 2016. Em discussão, em votação, aprovado por 13 votos. Vou colocar em votação a ata da reunião de número 71, realizada em 17 de novembro de 2016. Em discussão, em votação, aprovado por 13 votos. Passamos agora às indicações.
Não é o que para das aulas, não? Peraí que eu vou olhar para você. Indicação de número 266 de 2016. Eu acho que eu não li aquele.
Leu.
Indicação a ser encaminhada ao excelentíssimo senhor José Leandro Filho, prefeito municipal, a fim de que providencie reurbanização da pracinha do bairro Morro São Sebastião, inclusive com colocação de bancos e jardins. Indicação de número 266, de autoria do vereador Luiz Gonzaga.
Em discussão, presidente, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga do Morro.
Presidente, claro que a gente está chegando no final do mandato e tem 6 anos que estou pedindo Secretaria de Patrimônio pelo menos para fazer um projeto. Estive reunido com a comunidade há uns 2 meses atrás, da associação, e uma das grandes coisas que eles estão cobrando lá é que reurbanize aquela pracinha lá. É um ponto de referência do bairro São Sebastião, e nem o projeto foi feito. Fui procurar esses dias lá, não fizeram nada, uma má vontade danada de fazer as coisas. Espero que, se está terminando, lógico que não vai fazer, mas pelo menos, se eles tivessem empenho lá na Secretaria do Patrimônio, pelo menos para fazer o projeto, a comunidade está disposto, talvez, a nos ajudar. Uma vez que eu fiz um projeto, uma lei nessa casa, que adote uma praça para a empresária adotar, e não conseguimos ninguém para adotar uma praça. Então, que se eles arrumassem pelo menos o projeto, que aí tem que pertencer, eles têm que fazer, a gente ia tentar fazer com a própria comunidade, porque a gente não vai ficar esperando a prefeitura para fazer tudo também, não. A gente quer que melhore lá. Então, era nesse sentido aí que é a indicação, presidente.
Continue discussão. Em votação, aprovado por 13 votos. Retificando por 12 votos.
Indicação de número 267. Indicação a ser encaminhada ao prefeito municipal, solicitando providências para realização de limpeza e capina na rua Doutor Furtado de Menezes, no bairro Cabeças, e nas demais ruas que já estão em estado deplorável. Indicação de número 267, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão?
Presente.
Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Senhores vereadores, primeiro eu queria comentar rapidamente a indicação do vereador Luiz, fazer coro com ele. Vereador, inclusive, na hora que eu vejo aquela casa Nossa Senhora da Saúde lá, daquele estado, né, a casa toda caindo, cortar o nosso coração. E lembrar a todos os órgãos de proteção, aos militantes do patrimônio, que Ouro Preto surgiu na Serra de Ouro Preto. A primeira capela foi São João, mas nós tivemos ali uma participação muito efetiva da Capela de Santana, de São Sebastião, da Piedade, Bom Jesus das Flores, no Taquaral, anterior às grandes igrejas que nós temos hoje na parte baixa. Então, a Serra de Ouro Preto merece esse olhar atencioso mesmo, e no meu entendimento é, inclusive, um dos grandes eixos do futuro, vereador Luiz, para o turismo. É o turismo que vai explorar as nossas montanhas, a história da mineração, a arqueologia, etc. Mas eu gostaria de solicitar, isso aí é aquela rua próxima ao posto ali, próxima à FAOP, ao Asilo dos Velhos, né? E essa foto é do meu amigo Nandinho, carteiro, amigo, que mora ali, relatando um abandono. Olha a situação, vereador Zé Domingo, no mato. Então, acho que assim, as empresas ainda estão em contrato vigente, o prefeito é prefeito até 31 de dezembro de 2016, e nós, vereadores, até 31 de dezembro também. Então, nós temos que cobrar, estamos aqui fazendo nossa parte, uma vez que fomos provocados pelos moradores, e esperamos uma solução o quanto antes por parte do município, porque, embora esse tempo está frio, é um recado que a natureza vem dando à humanidade, as nossas queimadas, o nosso distrato com a natureza vem trazendo aí um desequilíbrio climático muito grande. Mas os perigos da zika, da dengue, da chikungunya permanecem. E dentro desse matagal aí pode ter um potinho onde chove, ali começa a proliferação, resguardado pelo mato do mosquito, daqui a pouco nós podemos ter uma epidemia na nossa cidade aí. Hoje está frio, mas há 2 dias atrás a gente estava num calor. Clima favorável para a proliferação desses mosquitos. Então peço aí a providência, não é só uma questão de limpeza urbana, mas também é uma questão de saúde pública. Obrigado, presidente.
Continua em discussão, em votação. Aprovado por 12 votos. Passamos agora ao projeto em única discussão.
Veto total ao projeto de lei complementar Veto total à proposição de lei complementar de número 4 de 2015, que altera a lei complementar. Conforme justificativa do autor, a razão do veto total sugerido pela Procuradoria Jurídica do município e pela Gerência de Recursos Humanos seria de que a Câmara não pode dispor sobre questões afetadas aos servidores que compõem os quadros do Poder Executivo.
Em discussão, com a palavra o vereador Chiquinho de Assis.
Só esclarecer aí, esse veto é aquele que a Câmara atendeu à expectativa do servidor público. Eles haviam nos pedido para que todos fossem 30 horas. Como é? E o projeto de lei originário do governo passava para 40 horas os novos garis. Então você ia ter numa mesma categoria gari de 30 e gari de 40 horas. Olha a confusão que não ia ser. Ao meu ver, tem vários técnicos da área, vários até políticos, que não concordam com as 30 horas. Acham que o funcionário tinha que trabalhar 8 horas. Acho que foi uma conquista do trabalhador à época, numa negociação sindicato, via Câmara, que votou as 30 horas, dando oportunidade ao trabalhador até de ter outra função, de repente, né, de ter outro ganhando, enfim. Mas hoje nós temos categorias na prefeitura que já voltaram atrás, por exemplo, os guardas municipais. Já são 40 horas, não são mais 30. Mas há reclamação na categoria, vários guardas já não concordam com isso. Nós temos aí o agente comunitário de saúde, que é um programa do governo federal, que é 40 horas, mas tem o sonho de ser 30, como todo servidor da prefeitura. Então a gente não pode concordar que o município crie um racha numa mesma categoria, colocar gari coletor de 30 e gari coletor de 40. Imagina a confusão para gerir aquilo. Então por isso, presidente, vereadores, que eu mantenho meu voto à época, né, a gente fez uma emenda de comissão, atendendo o pleito da categoria, e voto pela rejeição do veto para que todo gari coletor seja 30 horas como é hoje. Se vai mudar, mude para a categoria, para todas as categorias, mas não vamos atingir com mais horas uma categoria e deixar outra com menos. Obrigado, presidente.
Continua em discussão, em votação, aprovado por 12 votos. O veto foi rejeitado. Próximo projeto... Por favor. Projetos em redação final.
Projeto de lei de número 41 de 2016. Da denominação a logradouro público Travessa Bernardo de Vasconcelos. Projeto de lei de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão. Em votação. Aprovado por 12 votos.
Da denominação a logradouro público do Distrito de Cachoeira do Campo, Rua Adevaldes, vai tirar o dente? Adevaldes Firmino da Silva, em memória, de autoria do vereador Dentinho da Rádio.
Em discussão, em votação, aprovado por 12 votos.
Presidente, pode continuar, depois eu peço questão de ordem.
Projeto de resolução de número 43 de 2015. Modifica o artigo 194 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ouro Preto, de autoria do vereador Chiquinho de Assis e demais vereadores.
Com emendas, né?
Com emendas. Em discussão, em votação, aprovado por 13 votos. Agora, vou transformar a reunião ordinária em reunião especial. Vou convidar, tem o Júnior, está presente, o Júnior? E tem a Maria Sérgio. Eu vou convidar a primeira Maria Sérgio, com todo respeito, Júnior, pela questão por ela, para que dê entrada ao plenário. Ela mora num distrito, então, para que ela possa. Peço ao vereador Maurílio, o vereador Paquinha, que acompanha a entrada da Serginha, Maria Sérgio, a Serginha, ao plenário da Câmara, que ela quer fazer agradecimentos. Como nós temos duas pessoas hoje para fazer uso da tribuna, eu vou conceder 10 minutos para cada pessoa, tá ok, vereadores?
Com muito prazer,
até
gente.
Até 10 minutos, tá ok?
Em estado da nossa saúde, em estado do nosso tempo, quero cumprimentar a todos os vereadores, as vereadoras e a toda a plateia presente. Há muito tempo que não falo aqui nesse plano aqui. Mas uma coisa tenho que agradecer. Estamos de hoje a um mês preparando para o dia do Natal e a entrada de Cristo na nossa vida. Então vamos, eu estou aqui agradecendo pelos anos que já passaram e por esse ano que está terminando. Agradecendo a todos os vereadores, vereadoras, aos funcionários abençoados que já saíram e aos que estão presentes aqui dentro dessa Câmara Municipal. Estão me ajudando a cada dia mais. Sou uma pessoa que dependo e pertenço a mais a Ouro Preto do que Santa Rita. Tenho toda a mão audiosa e agradeço ao vereador José Geraldo Muniz por ter falado quinta-feira, sobre o meu projeto de trabalho, que a terapia ocupacional tem me ajudado demais. É o que está me ajudando a cada dia mais. Agradeço a todos vocês e desejo que o Natal seja um presente de vida para vocês a cada dia mais ainda. E que vamos agradecer aquele pouco que foi feito nesse governo, gente. Porque quem não agradece o pouco, não sabe agradecer nada. E vamos a lembrar dos tempos passados que foram feitos. Vou sentir muita falta do nosso grande amigo, vereador Maurílio Zacarias, que está deixando, mas eu sei que ele vai acompanhar o seu abençoado filho, Merison Irineu Gomes, que ganhou como vereador. E tenho fé em Santa Rita, que ele há de acompanhar os passos seus, Maurílio. Como você tem ensinado a todas as pessoas de Santa Rita como agir, conversar mais pouco e agir mais. Esse 7 mandato seu foi uma grande escola de ensinamento. E que Deus te proteja. E proteja todos os vereadores, tanto os que estão saindo, como os que estão continuando. E abençoe a todos, ilumine. E eu ofereço aqui agora, em especial, chamando a Denise, ou Bete, ou Rosângela, da secretaria, para receber aqui a minha oferta do meu trabalho. Também oferecer também para a cantina. Peço, quem estiver presente da cantina aí, ou dona Eva. A Elza.
Vai chamar ela, pode.
Oferecer também para o CAC, que é a entrada da Câmara Municipal. Alguém que puder levar até ele.
Está aparecendo aqui na. Cá, Natália, representa o CAC aqui. Natália, tá ali, colabora com o CAC. Pronto.
É uma coisa simples, gente, mas é uma coisa de coração, é uma grande terapia ocupacional. É o que está me ajudando há 13 anos. Se não fosse isso, eu não estaria ajudando um namorado cego e os meus dois irmãos alcoólatras, que minha mãe foi embora de vez para Belo Horizonte. E estou ajudando eles através da melhora da terapia ocupacional. E o remédio foi a maior droga que existiu, a primeira droga que existiu no Brasil. Remédio não é saúde. Não entorpecer no remédio não adianta. Nós temos é que tomar o remédio independente da bebida alcoólica. E a terapia ocupacional é o maior remédio. Ajuda em qualquer depressão e ajuda em qualquer problema de saúde. A pessoa se acalma. Maurílio Zacarias é uma pessoa presente na minha vida, que sabe contar através até de uma... por palavras de uma carta, o que eu fui. Pergunte o CAPES, um da Água Limpa, quanto trabalho dei. Tanto aqui dentro de Ouro Preto também, uma pena que o Dentinho não está presente. Mas pode perguntar ao Antônio Carlos, da Rádio Tatiaia. Me ajudou muito nessa comunidade. Teve obrigação que de rastro eu não pago. Mas estou rezando para todos que estou bem agora, graças a Deus, em vista do que eu tive, que a cura venha de Deus. Mas eu estou bem, me sentindo bem. É tanto que me tornei social e tornei calma. Por quê? Por causa da terapia ocupacional. Preciso que no novo governo que entra no ano de 2017, que colabore mais com a oficina terapêutica do CAPES 1 da Água Limpa, porque precisa muito de ajuda, aquele CAPES 1 da Água Limpa. Não preciso ficar pertencendo lá mais não, porque eu mesmo faço os meus trabalhos em casa, em Santa Rita. Mas lá precisa de muita gente da dia a dia. Pode ir lá e pode olhar, entrar em comunicação. Tem muita gente que não consegue fazer um chaveiro ainda. Mas eu tenho ido lá para ajudar. Não sou mesmo aprendida, mas não. Estou indo lá para ajudar a terapeuta Romilda e a Elaine, a Suzana, ajudar todo mundo lá. Por quê? Porque tenho dó daqueles que estão mais doentes do que eu. E eu convido e pertenço. Peço desculpa se já errei aqui nessa Câmara, se já falei alguma coisa errada, se eu ofendi alguém. Eu peço desculpa e peço perdão, e o perdão em primeiro lugar. Peço perdão mesmo, porque aquilo não era eu. Se eu não puder ajudar, se eu não puder abraçar vocês, não quero ofender e nem humilhar a ninguém, porque eu já fui humilhada demais. Isso é que me adoeceu muito. Hoje, como estou feliz de ver a melhora, eu mesmo vendo a melhora minha, eu estou desejando a melhora para todos. Muito obrigada a vocês por mais uma oportunidade neste final de 2016. E desejo a todos a felicidade e que este Natal seja cheio de bênçãos para todos vocês, viu? Muito obrigada por esses 3 anos que já passaram, inteiro os 4 anos, dia 31 de dezembro para dia 1º de janeiro. Que vocês, muito obrigada por tudo que vocês relataram a Santa Rita de Ouro Preto que ela precisa. Mas o que foi feito, eu agradeço em nome da comunidade, porque muita gente lá não é grato. Mas o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Meus parabéns, Tiago, presidente da Câmara Municipal. E você, Deus te abençoe. Como se diz, as pessoas podem não fazer caso da gente na hora de uma festa, mas porque tem que outras ocupações. Às vezes as pessoas pensam que a pessoa está fazendo pouco caso. Você me perdoe e me desculpe por isso, viu? Mas nós continuamos sendo amigos, Tiago. E que Jesus abençoe você, seu filho, a sua esposa e todo mundo da sua família, tá?
Obrigado.
E muito obrigado.
Obrigado,
viu?
Sérgio.
Elza, peço a você.
Vem cá, tia Elza. A tia Elza representando a todos os servidores. Serginho, parabéns, viu, Serginha? Agradeço, vou passar a palavra agora aos vereadores, 2 minutinhos para cada vereador, para comentar sobre a fala da Serginha. Com a palavra Zé do Binga.
Boa tarde, vereadores, por presente, ouvinte, Maria Sérgia. Maria Sérgia é prima do Zé do Binga, né, Maria Sérgia? Prima de coração e de sangue também. Eu queria dar parabéns a Maria Sérgia, né, pela dedicação dela, não só com o povo lá da saúde mental, mas também com o povo da Câmara aqui, né? Maria Sérgio é uma pessoa boa, às vezes até criticada por certas pessoas, mas ela é tão boa que ela deixa tudo isso passar por cima, larga tudo, passa por cima de tudo. Então, eu queria te desejar boa sorte, Maria Sérgio, com o seu trabalho, com a sua inteligência, e agradecer o carinho que você teve e sempre teve com a população de Ouro Preto, com a população de Santa Rita, né? E com os vereadores aqui na Câmara. Parabéns, que Deus te abençoe. Muito obrigado.
Obrigada.
A palavra continua aberta aos vereadores. Nenhum manifestou. Vou agradecer em nome da Câmara. Primeiro, quando eu li aqui, Maria Sérgio de Oliveira, mas todo mundo conhece como Serginha, lá em Santa Rita. Todos gostam muito da Serginha, sempre está na igreja, rezando bastante, uma pessoa católica, acredita, tem muita fé em Santa Rita. Está dando exemplo aí, quando o tratamento é correto, quando se apoia, quando se valoriza o cidadão, as coisas dão certo. E obrigado, eu quero agradecer em nome, eu posso, tenho certeza que eu posso falar em nome dos servidores homenageados. Obrigado por essa homenagem aos funcionários da Câmara e com certeza, Serginho, você mais uma vez, como cidadã, mostrou que a Câmara, sem os seus funcionários, sem essa equipe, né, que está aí, nós não seríamos nada, vereador. Todo mundo, essa estrutura só funciona por causa do empenho de todos os funcionários, desde o CAC, a faxina, secretaria, informática, jurídico, assessores, parlamentares, todos. É uma grande união aonde faz com que essa casa funcione. Muito obrigado, que Santa Rita te ilumine, continue te iluminando, te abençoe sempre, você e sua família. E precisando, a casa sempre estará de portas abertas. Feliz Natal e feliz ano novo para você, com muita saúde, paz, que Deus te abençoe.
Obrigada.
Tá ok, Serginha? Passo agora para as ponderações finais, para os agradecimentos finais. Que aí eu vou chamar o Júnior para dar entrada ao plenário.
Olha, eu agradeço mais uma vez para vocês, porque sempre fui muito bem recebida aqui. A cantina da Câmara Municipal... Fico lá, às vezes chego cedo, fico lá à vontade e nunca fui repreendido aqui. Então, agradeço a todos vocês, viu? Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos.
Peço o vereador Maurílio, vereador Paquim, que acompanhe a saída da Maria Sérgio, a Serginha. E, nesse momento, eu convido o Júnior Ricardo Magalhães para que dê entrada ao plenário. Ele vai falar sobre atividade relacionada à Casa de Cultura Negra do Alto da Cruz. Seja bem-vindo, Júnior. Os meus tempos que eu coloquei para Serginho, vou colocar para você, até 10 minutos. Precisar de algum tempo, é só solicitar. Aqui é a Casa do Povo, seja bem-vindo. A você, a toda a equipe. E fique à vontade.
Então, primeiramente eu gostaria de cumprimentar, né, a todos... a todas aí na plateia, os radio-ouvintes, né? Cumprimentar aí os senhores vereadores, né? As senhoras vereadoras, né? Com uma boa tarde. E é importante isso, né? Para nós que estamos trabalhando, estamos trilhando um Ouro Preto diferente, um Ouro Preto com mais igualdade, né? E é muito importante isso. Mas o cumprimento dessa tarde, seria uma boa tarde a todo e a toda, né? A todo esse povo, a toda essa gente, entendeu? Que fazem parte, em especial, aos 71,3% de afrodescendentes declarados aqui em Ouro Preto, que fazem parte disso aqui. Quando eu falo isso aqui, é porque existe vários Ouro Preto, né? E quando a gente começa a perceber, né, fazer a leitura dessa radiografia, ela já não surte mais efeito. Por que ela não surte mais efeito? Porque a gente precisaria aí de ter uma tomografia computadorizada, ou até mesmo um PET scan, né, para a gente, porque a engenharia humana, por mais que ela seja engendrada, por mais que ela seja capilarizada, para a gente entender como funciona o racismo no nosso município, né? E meu nome, gente, é Júnior Ricardo, né, eu sou morador de Cachoeira do Campo, pertenço ao movimento hip hop desde meados de 1993, né, mas como militante ativo desde 2002, né, e naquela época eu era um negro em movimento, né, que se descobria ser uma célula importante e que anos depois, né, veio fazer parte do movimento negro, né. E quando a gente percebe, né, aí, ao passar dos anos, a gente percebe que o hip hop, o movimento hip hop, por mais que ele seja, embora ele seja um movimento negro, mas só a partir do momento que ele encontra com o movimento negro, né, porque naquela época nós não tínhamos a percepção, né, do que acontecia em Ouro Preto, como pelo menos eu tenho hoje. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Ouro Preto mudou? Mudou. Mas mudou de qual forma, né? Quando nós debatemos sobre desenvolvimento, né, e o crescimento das políticas públicas, será que os espaços que estão sendo conquistados nessa disputa são espaços que são conquistados ou são espaços que são colocados para nós, para a gente pensar que estamos ocupando os nossos espaços, mas na verdade os espaços estão ali, né, mas eles não são concedidos, né? Eu quero colocar como exemplo o negro no cargo público. Muitos deles até faziam parte de movimentos próximos, e muitos deles faziam parte do nosso movimento, né, participaram de nossas reuniões, ouviram as nossas demandas, e muitos deles assumiram cargos públicos, né, seja ele como prefeito, vice-prefeito, vereadores, né, secretários, e até mesmo diretores. E eles dizem, né, nos seus discursos, né, que Ouro Preto é um município que realmente pode sanar os seus problemas com o desenvolvimento, com estudo, com escola, né, mas não são capazes, né, de falar na 10.639. Sequer admite que uma boa parte da sociedade ouropretana é preconceituosa e racista, e só nos coloca simplesmente como uma cota. E quando muitos dos negros e negras que preenchem esses espaços são aqueles negros e negras, né, que mais parecem com a silhueta branca, não tem o nariz achatado e não tem os lábios tão volumosos. E quando esses negros e negras, eles usufruem dessa zona de conforto, eles esquecem toda uma história, toda uma luta, né, e passam até aí, né, uma postura pálida. E é nesse momento que eu convido, né, todos os nossos movimentos, né, todos os pensadores de Ouro Preto, que o opressor mudou a forma de atuar. Discursos progressistas, mas são reacionários de plantão. E quando eu digo que Ouro Preto são várias Ouro Preto, é porque, vejam só, né, o patrimônio histórico cultural da humanidade, né, esse centro histórico, né, a gente vê que esse centro histórico, ele foi preservado para quê? Para que hoje aqui nesse centro histórico não tenha tensão social, né, que a distância que separa o Morro Santana do Veloso, né, é a distância, né, que eles, quem sofre no Veloso não seja ouvido no Morro Santana, né, e isso entre seus pares, vice-versa, isso se espalha para os seus distritos, inclusive distritos distantes. Não é por acaso que o racismo no município é algo que todos sabem, que todos percebem, e as pessoas não têm a sensibilidade de dizer que são racistas, hein? Em cada rua tem um monstro, em cada beco tem um monstro, em cada ladeira histórica tem um monstro, né? E aí surge, né, as inúmeras indústrias que a gente tem. Aí, vou dar exemplo de uma indústria da segurança pública, né, da chave, do cadeado, né, que ela é sustentada pela contradição do seu discurso. né, ela mata. E quando eu falo que ela não mata só da morte física, não. Ela mata sonhos, ela mata famílias, né, e mata toda uma história também. E todo esse cenário montado, esse cenário que a gente vê montado, principalmente no Brasil, toda essa parafernália que a gente tem, essa engenharia louca de matar e moer gente, né, que ela é sustentada pelo um tripé, né, que é a discussão da maioridade penal, né, o desarmamento no Brasil e o sistema carcerário, né, no Brasil. E quando você caminha pelas quebradas, né, a gente vê vários aí abraçando, né, a causa de um projeto tal, de um deputado, né, que manda para cá não sei quantas viaturas, pensando que quanto mais viatura nas ruas, menos violência nas quebradas. Né? E basta a gente, né, hoje, se juntasse todos nós aqui e saíssemos agora numa comitiva, né, andando pelas ruas de Ouro Preto, né, sem interesse nenhum, né, e ter a sensibilidade de olhar na cara dos moleques, né, e ver, né, se eles tivessem uma oportunidade. Ah, se eles tivessem uma oportunidade. Né, e o complicado, né, presidente, é que eles nos obrigam a amar figuras ao Brasil Forão da América. É contraditório, é difícil para a gente que vive no dia a dia da periferia. Vejam só, o hip hop, quando ele começa em Ouro Preto, né?
Ô, Júnior, inclusive eu tenho, eu estava te pensando que eu gosto muito de uma frase do Nelson Mandela.
Uhum.
Ser pela liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém, mas viver de forma que respeite melhor a liberdade dos outros. Essa frase é muito bonita e ela marca, porque não adianta apenas acabar com a escravidão, tirar a corrente, mas você não respeita o próximo. E é muito bonita essa frase dele, marca, e sempre que chega esses temas, eu gosto de usá-la como reflexão. Desculpa te perturbar, porque vocês acham que eu estava no negócio, mas eu estava procurando essa frase para falar na minha fala. Senão acho que eu estou no celular e estava procurando.
Não, sim. Mas vejam só o hip hop, né? Quando ele começa aqui em Ouro Preto, já se passaram 15 anos de atividade e a criminalização é até hoje, cara. Ah, essa música não serve. Olha o palavrão. Mas a escola não educa, né? E a educação que eles querem impor para nós é que Chico Rei é uma lenda. Entendeu? Basta a gente andar pelas quebradas aí de Ouro Preto para entender que as tropas colonizadoras, não foi isso que a história fala? Não foram isso tudo que... Mas você anda pelas ruas de Ouro Preto e você vê o nome desses caras colocado na rua. Entendeu? E vou falar para vocês uma coisa. É tão cruel como você vê uma avenida Hitler em Israel. Né? As pessoas, né, falam que... Né, vereador Chiquinho... As pessoas falam que o rap escreve letras gigantescas. Sabe por quê? É porque nós nunca tivemos a oportunidade de falar aqui em Ouro Preto. Nunca tivemos. Né? E há anos que eu escuto falar que os jovens e as crianças são o futuro. Mas ficam só no discurso. Né? E para tal serem o futuro, gente, realmente eles precisam de presente. Né? O que a gente temos hoje para os jovens e para as crianças no município? Né? E não é o presente de Papai Noel, não, gente, né? Porque para nós as balas, elas não são de borracha, os cacetetes não são de borracha, entendeu? Simplesmente essas balas e esses cacetetes machucam, né, todo o corpo de uma história, o corpo de uma mãe e de toda uma caminhada, né? Quando os Racionais cantou, uma semana depois chegou o crack, era décadas de 90. Mas as políticas públicas não escutaram, né? Que Ouro Preto é essa, né? Principalmente aqui, vamos falar da nossa realidade, que Ouro Preto é essa, né? Eu venho aqui perguntar como negro, como periférico, como rapper, mas acima de tudo como ouropretano, né? Tem que ter um pacto social em Ouro Preto para romper todas essas mesmices que estamos acostumados aí a 318 ou 305 anos.
Deu uns 10 minutos, mas para ser justo, eu vi que você não finalizou, eu vou conceder mais 5 minutos para você finalizar, tá ok?
E quando nós estamos aqui reunidos, né, quando a verba não chega, o decreto de lei não produz a sua eficácia no dia a dia, os meninos estão se acabando, né? E se acabando entre si, né? Mas o rap está lá, a música negra está lá. Deve ser por isso, né, que hoje a gente vê a criminalização do funk, né? As pessoas falam que o funk tem palavrão, desvaloriza a mulher, mas ninguém questiona a mulher objeto na propaganda de cerveja. Ninguém questiona o palavrão, às vezes falado da mesma boca que censura o funk. Mas por outro lado, todo mundo gosta do que o funk coloca, mas a hipocrisia conservadora impera. Todo mundo aqui só quer entre quatro paredes e muitas vezes nas suas festas reservadas. E o que eu quero dizer, o rap, o soul, o funk, a literatura divergente, ela tem criado uma forma de trabalhar aqui em Ouro Preto, que na verdade, gente, que vive numa Ouro Preto de faz de conta, né? A Ouro Preto das periferias, ela é real, né? Jamais serão, e as periferias jamais serão as mesmas, jamais serão as mesmas, né? Por quê? O que acontece, antigamente, nós pensávamos, por que acontece, por que com a gente, né? E todo mundo culpava, né, lá desde a santa, né, até o prefeito, mas não é isso, não é isso. Existe um plano bem bolado, existe um plano bem bolado. E a hora, né? É hora de nós ouropretanos, ouropretanas, perceber que não vai dar, gente, não vai dar, né? Então o que tem que fazer? A gente tem que encontrar nas esquinas, que se não vir por bem, vai vir por mal. Se não vir por bem, vai vir por mal, né? Então, quando a 10639, nós somos a 10639 ambulante, vamos continuar caminhando, né? Quando, né, não está instituída nas quebradas, quando ela não está sendo aplicada nas escolas e quando o ensino da música não está sendo colocado, nós estamos trabalhando e repensando, né? Através do rap, do modo de fazer, do nosso estilo, é esse, essa é a nossa cara, não vai mudar, nós somos incansáveis, nós somos imbatíveis. E a minha cota, presidente, tá? Eu não quero em ações afirmativas, eu quero em dinheiro, mas vocês não querem me dar o dinheiro, vocês não querem me dar o espaço. Então vem as cotas, mas a primeira cota que eu queria era a cota em dinheiro. Aí vem me falar, mas pô, JR, você que vem aí lutando pelas políticas públicas, fala isso e fala aquilo, e fala que dinheiro nas suas músicas, você vai me falar agora que você quer é dinheiro em lugar de políticas públicas? Eu vou te explicar por quê. Quando você trabalha 3 meses fichado, carteira assinada, né, o patrão te manda embora, né, aí você vai na justiça e vai querer tudo que é seu por direito. Estou certo ou estou errado? Todo mundo vai querer o que é dele por direito, entendeu? Então tá aí, ó, passaram 318 ou 305, como quer que esteja, não deram terra, não deram cavalo, não repararam com nós, então vai ser desse jeito, entendeu? Então, irmãos, né, mas aí às vezes eu escuto me dizerem assim, JR, você não podia colocar dessa forma. JR, você está sendo duro, olha só, JR, você é muito complicado, é por isso que o rap não vai para frente aqui em Ouro Preto, né? Eu vou te dar um conselho, cara, é o seguinte, diminui a letra, muda o seu discurso, você é inteligente, vai ficar conhecido, vai vender mais CD, e por outro lado, irmão, Ouro Preto vai ficar esbranquiçada do jeito que está aí, ó, que não conhece nem com a sua própria cara. Então, irmãos, em Ouro Preto, quem tem valor não tem preço. E quem não tem preço tem que acostumar com a rebeldia e com a solitária. Né? Temos que entender que a indústria só quer nos ver, né, como um valor, um espaço, ela quer lucrar em cima de nós várias vezes e não valoriza da maneira que você tem que ser valorizado. Não? Então, as nossas faixas de Gaza, as periferias, elas têm que ser territórios ocupados, mas ocupados por nós. Entendeu? A partir do momento que a educação e a cultura fizerem um binômio, e quando eles fizerem o crescimento, aí sim, muita coisa vai mudar, né? E outra coisa, vereador Paquinha, a gente tem que mudar até o modo de pensar, né? A gente podia falar só de Ouro Preto, mas falar do Brasil, dos editais, né? Editais são apontados, né? Tem que ser é de todos e é de todas. Entendeu? Porque poucas pessoas compreendem preencher esses papéis complicados quando tem uma burocracia, não sei para quê, para isso e para aquilo, com esses papéis complicados, a droga e a arma está fácil, de manuseio fácil nas quebradas. É isso que tem que ser mudado, né? Eu estou sempre falando para os moleques, né, por onde eu passo, eles só precisam de um motivo, né? E quando nós estamos aqui colocando um tênis de R$400 no pé, um sapato. Estou acabando,
presidente. Jota, eu vou, para você finalizar, porque eu vi que você está no meio da interpretação, mas eu gostaria que você compreendesse também, para ser justo com a Serginha, com outras pessoas que estão aqui, eu vou conceder mais 2 minutos, então, para as finalizações.
Eu vou finalizar aqui, então.
Gentileza, obrigado.
Então, gente, eu vou finalizar aqui, né? Vou finalizar aqui, né, por uma música, né, que os Racionais, né, eles cantam, né? Os nossos motivos para lutar ainda são os mesmos. Então, quando escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. E isso aqui, cara, para te falar a verdade, eu fico emocionado, cara. Fico emocionado quando vem na mente vários manos, várias minas aí que perdemos para a criminalidade, né? Tanta gente talentosa, né? E a gente fica aqui, né, assistindo de camarote a perda desses protagonistas. São cada jovem talentoso. Aí eu não aguento, cara. Quanto tempo vai ser aprovado aqui, volta de onde veio? Ouro Preto, por favor, vamos trabalhar. Eu sei que aqui está acabando essa gestão, né? Alguns vão voltar, outros não. E que me perdoe aqueles que trabalham, entendeu? Né? Vamos trabalhar, Ouro Preto. Vamos trabalhar, porque nós estamos de olho naqueles que atrapalham, entendeu? E o que nós não queremos fazer? Nós estamos querendo virar Ouro Preto de cabeça para baixo, porque do jeito que está, não dá, né? E essas são as minhas palavras, né? Eu quero agradecer a casa, quero agradecer os vereadores aí, entendeu? Quero mandar um salve aí para os manos, né, para as minas aí que estão nos ouvindo, para todo aquele que não tem voz, tá? É nós, e depois de nós, é nós de novo, tá? Muito obrigado.
JTR, só peço para guardar um minutinho, antes de passar a palavra para os vereadores, eu só gostaria que você falasse pelo menos 2 minutinhos sobre as atividades relacionadas à Casa de Cultura Negra do Alto da Cruz, porque o tema foi esse. Aí, um pouco das atividades que acontecem lá hoje, falar um pouquinho para a gente, em seguida eu passo a palavra para os vereadores.
Até fiquei surpreso, porque o que eu tinha, eu e o Teco tínhamos conversando, aí eu cheguei aqui e falaram que era para falar isso, sendo que isso aqui
estava pronto. Você queria, na verdade, era só manifestar mesmo.
Assim, aham.
Não, então tranquilo.
Não, mas eu posso falar que eu trabalho lá, entendeu?
Se você quiser falar um pouquinho, só para... É bom porque a audiência da Câmara, a população entendeu um pouco o trabalho que é feito lá, isso é bacana. Aí.
Sim, tá. Então, gente, a gente está lá na Casa da Cultura Negra do Alto da Cruz, né? Estamos desenvolvendo... Vários projetos e atividades lá na casa, né? A gente tem toda terça e toda quinta, a gente tem lá capoeira, né? Temos também lá o balé, que está acontecendo também, né? E começando agora também uma banda lá em Contos, que é para a comunidade, quem tem um talento aí de cantar, tocar um instrumento, as portas lá estão abertas também, entendeu? E tem aí, né, as oficinas que eu e o Teco vem desenvolvendo nas escolas, com a poesia, estamos desenvolvendo aí com o rap, estamos desenvolvendo aí várias coisas nas escolas também, e essa é a atividade que está acontecendo lá. Eu convido, né, a todos aqui presentes, aqueles que estão aí, os rádios ouvintes, que estão nos ouvindo, para conhecer, para ir lá conhecer um pouquinho da nossa biblioteca, para conhecer as atividades que estão acontecendo lá na casa, entendeu? Eu convido a todos, né, e eu quero agradecer aí também, muito obrigado, viu, pela oportunidade. E estamos juntos.
Abro a palavra agora aos vereadores, com a palavra vereador Paquinha.
Presidente Prateia, boa noite, amiga Sinara, companheiro Marco Aurélio, presente aqui hoje também. JR, Júnior Ricardo, está de parabéns, eu entendi sua mensagem. E não pode haver discriminação entre as músicas. Comparar tudo igual. Eu fui, durante o mandato de 2008, ele fez um evento na Piedade, onde Chiquinho era secretário, acho que o prefeito Ângelo Oswaldo liberou uma emenda da gente aí, e aconteceu um belo evento na Piedade, onde todos os grupos participaram. Então, vocês estão de parabéns, o FIROP, o Teco, toda a moçada que tem levado esse trabalho a sério. O FIROP, o Hip Hop, essa guerra não pode parar. Nós estamos juntos, estou aí para apoiar vocês, pode contar comigo. Eu sei que nós, música, classe... Desigualdade de música é muito diferenciada. A gente é muito discriminado, mas vamos jogar a cabeça para cima. Vamos desanimar nunca. Na linha do dom que Deus deu a gente, trabalhar junto com vocês e estar aqui hoje na Câmara apoiar vocês, dia a dia. Conta com a gente. Tá de parabéns pela fala. Você veio falar da consciência negra. Eu entendi tudo que você falou.
Aí a palavra continua aberta aos vereadores, mas eu gostaria de manifestar com a palavra do Chiquinho de Assis.
Presidente, é dizer que entre 73%, eu estou entre eles. Eu me declaro afrodescendente e o sou. Muito orgulho. Mas nós precisamos buscar ações focais agora, sabe? Acho que nós vivemos um momento da chibata, vivemos um momento de uma opressão onde os negros eram impedidos de educar, os seus descendentes também, de serem educados, de ter entrado no ensino formal. Foi com muita luta que nós chegamos a ter um ministro do Supremo Tribunal Brasileiro negro. Alguns questionam, alguns que valorizam, mas foi uma luta e uma conquista. Da mesma forma, foi com muita luta que o Brasil passou a ter uma secretaria com status de ministério que se discutia as políticas de igualdade racial, se discutia a causa da mulher. Mas, de repente, no apagar das luzes e na iniciativa dos golpes, essa secretaria sumiu. É uma ex-secretaria do Estado brasileiro. Não existe mais PCdoB, uma secretaria que cuide da pauta da mulher e do negro no nosso país. É passado. Da mesma forma, pode-se dizer que é uma ação perseguidora, mas nós não temos um ministro de Estado negro. Nós já tivemos o ministro Gilberto Gil, que tão bem representou a cultura brasileira. Tivemos uma ministra mineira, né, na promoção da igualdade racial. Então, presidente, eu preciso só manter um tempo para concluir. É só para dizer que a consciência negra, ela parte de um lugar de luta, e que essa luta deve ser focal. Nós devemos ter metas a serem alcançadas, e as metas cada vez mais inclusivas, para assim nós dizermos que somos um país da diversidade, que somos um país da liberdade. Porque nós não podemos dizer aqui em Ouro Preto que somos um país da liberdade, que somos um país do acesso total à educação, quando nós estamos lutando contra a medida provisória 746, que acabou, decretou o fim da sociologia, da filosofia, da educação artística, da educação física, no ensino secundário. Quando nós temos aqui em Ouro Preto um secretário negro que podia ter feito história implantando a lei 10.639 nas escolas, que é o ensino da cultura afro e da cultura indígena, e não o fez. Então nós não temos motivos para comemorar na nossa cidade, nós temos motivo para luta, para luta. Aí muitos devem estar pensando, ah, mas para que isso, para que isso, não precisa, não é assim. Não é assim porque não está na pele dele. Não é assim porque talvez ele está vivendo o que viveram no século XVIII, que é um embranquecimento. Os negros no século XVIII faziam questão de se embranquecer, de buscar raízes e locais cada vez mais brancos para poder até isolar os seus irmãos negros das diversas etnias que aqui estiveram. Então, por fim, eu gostaria de estender a minha mão ao movimento, dizer que a gente está sempre, como você sabe, estou sempre presente, sempre me convido, estamos lá, e de ter o orgulho de ter feito duas leis que eu acho muito importante para o movimento. Uma delas é a lei 873 de 2013, que define o hip hop como movimento musical de caráter popular no município de Ouro Preto. Uma lei que agradeço a todos os vereadores, que o prefeito tentou vetar artigos dessa lei, muito importantes, principalmente o artigo que garantia a mesma condição que o jazz, que o rock, que o blue, etc. Ele queria vetar, nós conseguimos derrubar. E a lei que a gente teve a felicidade de conseguir aprovar aqui, que denomina a Casa de Cultura Negra do Alto da Cruz. Nós temos rua que homenageia ditadores, como a rua Presidente Castelo Branco, a rua Getúlio Vargas, mas nós não temos uma rua que oficialmente homenageia a história do negro na nossa cidade. E por fim, eu desejo que o novo governo, JR, valorize, como lembrou o vereador Paquinho aqui, e possa investir no Festival Rap. E que não os trate de forma a excluí-los, como esse governo tentou fazer, encerrando uma atividade carnavalesca do movimento e tentando isolar vocês lá na Piedade, para que vocês não viessem ao centro do carnaval. Isso foi um crime. Nós denunciamos aqui, estamos prontos para mudar essa história, estender a mão. E se não for pedir demais, eu gostaria que você encerrasse com um rap seu aí, porque eu sei que você tem vários na cartola aí que pode trazer para a gente.
Vou ser breve, então, para não... É importante que todos os vereadores foram contra. Todos. Foi por questão de um dono de hotel.
Não, teve um vereador que ficou bem em cima do
muro. Na época, pode até falar o nome dele? Porque fica claro, parente. Realmente ele achou na época, ele falou, mas todos foram contra. Foi mais a questão cultural, questão de um... Na verdade foi mais de secretário que...
Presidente, não era vereador, não, era suplente. Suplente de vereador.
Eu gostaria de ler de novo essa frase, porque aquela hora eu estava procurando ela no celular. Liberdade não é meramente tirar as correntes de alguém, mas sim viver de uma forma que respeita e aumenta a liberdade dos outros. Eu acho que essa frase do Mandela, ela marca, ela fala tudo através de uma frase, de várias, né, frases históricas deles que ficaram. Mas é porque não adianta você criar leis, você fazer, impor várias questões, a partir do momento que não há respeito. Eu acho que tem que ter o respeito. Senão continua acorrentado a partir do momento que não há respeito. Parabenizar a todos vocês da Casa de Cultura Negra. A Câmara apoia. Lá tem internet popular hoje com a parceria da Câmara e a Casa de Cultura. Lá a gente foi solicitado, a gente prontamente atendeu. Na praça ali, a internet funciona na praça, atendendo ali aos moradores. Na época que me solicitaram, é até importante falar que é bacana que o setor de informática da Câmara coloque essa internet em algumas localidades através da própria Câmara. A internet que chega à Câmara, ela é dividida, eles compraram os aparelhos, fizemos as licitações, e é colocada, o sinal é emitido através daqui, da própria Câmara. Não é uma empresa contratada, no caso, das internets nas praças públicas. Então, o que é isso? Não tem gasto nenhum para a Câmara a mais essas internets nas praças públicas que a gente colocou. Não tem um AOI, não tem, com todo respeito, a Intercampo. A gente não tem esse gasto, vereador Chiquinho. A internet chega na Câmara, ela é repassada a vários setores através da própria Câmara, como se a Câmara fosse provedor. Isso é bem bacana, e atendendo a população e levando a internet e todos podendo acompanhar a reunião da Câmara através aí do celular, de tudo mais. Então, parabenizar vocês pela luta, a Câmara sempre estará de portas abertas, a casa continuará de portas abertas, a casa é de todos. E a pedido do vereador Chiquinho, fique à vontade para finalizar. Tem algum vereador que gostaria de manifestar? Não tendo mais nenhum, pode ficar à vontade.
Então, só pegando a carona que você falou, Chiquinho, sobre, né, o preconceito, o racismo que surge, né, sempre em cima de... Para nós, eu não falo assim, nada de, voltado ao que acontece aqui em Ouro Preto, não estou falando voltado assim, o racismo, a raça negra hoje, é o que o professor Jacob sempre disse, entendeu? A que famílias iriam atingir?
JR, só antes de começar... convidar a todos a ter uma audiência pública, discutir ocupações das escolas secundárias e da universidade. Ocupa Ouro Preto, PEC 55 e MP 746. O que sabemos, o que pensamos. É hoje, é às 19 horas, assim que a gente encerrar a reunião da Câmara, então a gente aproveita a audiência da Câmara e convidamos a todos para estarem presentes.
Que o professor Jacob, ele sempre dizia nos discursos dele, né, que sobre as drogas, né, a exclusão, tudo, a que famílias iriam se atingir? A que famílias iriam atingir? Então, Chiquinho, atendendo aí seu pedido, então, ela não está toda na cabeça ainda não, então eu vou ler aqui, mas essa aí é uma composição nova aí, tá? E ela fala justamente sobre o mês, né, o mês da consciência negra, né, que conta aqui a luta do negro, principalmente aqui em Ouro Preto, né? Reflito, o porquê da baixa estima, corpo alvejado a tiro estirado na esquina, da sociedade faxina, na verdade é um dos meus que foi abatido como animal selvagem, que sem motivação não frequentou a faculdade, e a tal reparação, das noites em claro, chicote, castigo, estupros e corpo rasgado, ancestrais açoitados, assassinados por não terem cumprido serviços forçados. Eu não me esqueço da senzala, da mordaça, do tapa na cara, do Estado assassino. Só um momento que eu perdi aqui. Do Estado assassino que mata, políticas sociais e moradias negada, presídio, racismo e desemprego, são os grilhões para os contestadores negros. Até quando? Até quando? Essa é a pergunta. Enquanto houver racismo, da minha parte vai ter luta, resistência em atitude, não só na teoria, tipo o negro da encardideira que conquistou a carta de euforia, que no verso do rapper hoje é lembrado, galanga ou Chico Rei, guerreiro honrado, ancestral de mente majestosa, esconder os documentos que comprovam, história reconstruída e inventada, transformaram em contos de fada, nos trataram como bicho, roubaram as nossas riquezas, devastaram nossas terras e financiaram a pobreza. Resultado, ódio e sequela, sangraram nossa terra. Hoje, crime, caixão ou grade, exclusão, perseguição ou massacre aos herdeiros afrodescendentes mineiros na terra do precioso ouro negro.
Agradeço o Júnior Ricardo, JR, como é conhecido por todos. Peço ao vereador Paquim que acompanhe a saída dele do mês do plenário. A Câmara está sempre de portas abertas. Parabéns a todos do movimento. Estamos à disposição. Peço à secretária que faça chamada final, intermediária e final. Então peço faça chamada intermediária. Me perdoa, vereador, porque não estava.
Alisson Gugu. Não tem coro também, não. Alisson Gugu. Chiquinho de Assis. Dudu Gonzaga. Dentinho da Rádio. Zé do Binga. José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange Estevão, presente. Tiago Mapa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Havendo coro, voltamos com a reunião ordinária. Nesse momento eu faço requerimento de orador. Só o vereador Chiquinho está aqui com requerimento. Peço que leia, por gentileza.
Requerimento de orador de número 356. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais dessa casa, inscrição como orador na 62ª reunião ordinária, realizar-se no dia 22 de novembro de 2016. De autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Como é de costume, vou dar 2 minutos, questão de ordem, vereadora Regina, antes de passar para o requerimento.
Boa tarde a todos, aqui presentes, vereadores, servidores, quem está nos assistindo, ouvindo, né, internautas. Eu gostaria, senhor presidente, de pedir 1 minuto de silêncio para Maria Clara, né, filha do deputado Tiago Cota, para o Regis lá do Mota, depois eu vou passar os dados completos para as meninas, Dona Eunice Rodrigues, a Sueli, filha da Dona Dunga, falecida da Dona Dunga, lá de Antônio Pereira, e para a Dona Maria, lá de Santa Rita, faleceu hoje também.
No mesmo tempo. E gostaria de pedir para a Dona Diomara, de Santa Rita, e para o senhor Mozart, do bairro Tavares, Saramento, que faleceu.
Eu gostaria de pedir a Sueli, né, que é irmã do Sandro, filho de Dona Dunga, lá de Antônio Pereira, e a Maria Clara, a filha do deputado Tiago Cota, né, 10 aninhos.
Presidente, no mesmo tempo, para a Dona Helena do Morro São Sebastião. Helena Costas.
Presidente, Sueli, nos mesmos termos, professora, minha amiga, filha da saudosa Dona Dunga.
Presidente, para Clara.
Ok, então vamos fazer, nesse momento, conceder 1 minuto de silêncio. A Helena Costas, a Maria Clara, Regis da Mota, Eunice Rodrigues, Sueli, professora, a Dona Maria, a Diomara e o Mozart. Isso mesmo, não é isso? Vamos conceder nesse momento 1 minuto de silêncio em memória dessas pessoas. A Maria Clara, fazer em nome da Câmara Municipal, já que vários vereadores manifestaram. cedido em um minuto de silêncio em memória das pessoas. E, né, que Deus console, que dê um bom lugar a todas elas, console os familiares. Nesse momento vou passar a fala de orador ao vereador Chiquinho de Assis.
Senhores vereadores, cidadãos aqui presentes, rádio ouvintes, internautas, senhor presidente, eu gostaria primeiro de fazer um alerta de que a comunidade do Metalúrgicos, o bairro Metalúrgico, além de agora estar no barro, está na poeira, está 3 dias sem água. E a comunidade do Catete da mesma forma. E a desculpa é que não tem dinheiro para o caminhão pipa. Não estou entendendo isso. Então a gente precisa fiscalizar isso, que pelo que me parece o contrato está vigente. Da mesma forma, os alunos de Lavras Novas sem poder ir à escola porque não tem ônibus. Então não podemos chegar com o governo nesse caos, não. Isso é responsabilidade social, responsabilidade fiscal, reta final de provas, né? Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre isso. Segundo, senhor presidente, eu gostaria de dizer que os secretários continuam não respeitando a Câmara e acham que aqui tem bobo. Mas a gente faz o nosso trabalho investigativo. Olha para vocês verem. Eu perguntei sobre um evento de corrida em Lavras Novas. A secretária de Meio Ambiente respondeu aqui que não tem conhecimento do evento. Eu tenho aqui o protocolo da empresa na secretaria pedindo liberação do evento. O protocolo assinado por uma funcionária da Secretaria de Meio Ambiente, gente. Aonde que a gente está? Ou a secretária não conhece a secretaria dela, está mentindo para a Câmara. Agora, um servidor público mentir é passível para mim de afastamento da função pública. Vamos fazer uma pesquisa. O que é mentir no serviço público? Eu vou mandar uma cópia para ela tomar conhecimento de um documento assinado na secretaria dela, que ela disse que não tinha cópia. Está o nome do evento, bonitinho, falando que era em Lavras Novas. Aí como é que a gente fica com a gestão e com a fiscalização das nossas áreas ambientais? Queria chamar a atenção para isso, para os secretários que estão nos ouvindo aí, em reta final, saber que a gente está trabalhando. Se eles não estão levando a sério, ou se alguns não estão levando a sério, nós estamos. E os atos de vocês podem ser considerados a qualquer momento de probidade administrativa, senhores secretários, senhores diretores, senhores assessores, servidores públicos. Por fim, eu gostaria de convidar quem está nos ouvindo, a comunidade de Ouro Preto, para participar dessa audiência pública sobre a questão da PEC 55 e da medida provisória 746. Para quem acha que é um absurdo, eu queria trazer alguns dados. Por exemplo, as despesas do governo Temer subiu mais de 14% em relação ao governo Dilma. Isso significa um acréscimo de 150 bilhões no orçamento nacional. O cartão corporativo que durante esses 6 meses a presidente usou foram 24 milhões, que já é um absurdo o gasto da Dilma durante esse período. 24 milhões. Mas o governo Temer, em 4 meses, vereador Solange, gastou 28 milhões. O buffet do ministro da Educação foi licitado agora para o ministro viajar de avião para deslocar pelo nosso país. Ele está licitando R$ 198 mil em buffet, servindo carne, peixe, frango, dentro do avião. Aumentou-se mais de 14 mil cargos no governo federal. E agora vão querer fazer uma PEC para congelar os investimentos na educação e na saúde, principalmente? Como que eu posso concordar com isso? Graças a Deus que a comunidade estudantil está se rebelando, está se manifestando, abraçada pelos servidores públicos federais, porque não querem ver novamente o sucateamento da universidade pública. Talvez esses senhores que hoje estão votando essa PEC 55 favorável, votem porque os seus filhos não estudam em escola pública, porque os seus filhos, os seus parentes não precisam usar a saúde pública. Eles não ligam para a SAMU, eles não vão na UPA, eles não vão no posto de saúde, até porque o Congresso Nacional tem um serviço de urgência que custa milhões por ano, que eles nem precisam contratar a área de urgência. Todos têm planos de saúde, assim, voluptuosos. Eles querem falar de teto, o teto dos investimentos públicos, mas não se preocupam com o teto dos seus salários. Tem deputados hoje que recebem uma aposentadoria de deputado, mas o salário de ministro, batendo o teto nacional, que é do ministro da Justiça. Então, que lugar que nós estamos? Que teto que é esse? Que país de igualdade que é esse? Então, a gente tem que se revoltar mesmo. E outra coisa que eu queria deixar claro para vocês, você é pai, você é mãe, você é responsável por adolescente que vai fazer segundo grau agora, prestem atenção, já está publicado a medida provisória. Ela extingue as disciplinas de educação artística, de filosofia, de sociologia, de pensamento afro, de pensamento indígena, no segundo grau. E ainda com a cara de pau de mantê-los no primeiro grau, dizendo que é para fortalecer o desenvolvimento cultural. Então, só tem que fortalecer o desenvolvimento cultural no ensino básico, no fundamental 1 e 2, no secundário não tem? E é o maior absurdo, a disciplina de educação física, agora ela estará prevista no primeiro grau apenas, no fundamental 1 e 2, facultativamente. O aluno decide se quer fazer ou não. O que, que eles querem? Emburrecer a mente primeiro, que corta a filosofia, corta a sociologia, corta a educação artística, corta o pensamento crítico do aluno. Depois emburrece o corpo. Para quê? Eles vão querer sujeitos ativos, críticos e dispostos para ir para a rua marchar contra a corrupção no país? Esse é o processo que nós estamos vendo, né? Então, por isso que eu gostaria de dizer a todos que é importante a participação. Não caiam nessa conversa de conteúdos transversais. O secretário de Educação, negro, nós estamos na Semana da Consciência Negra, sempre veio aqui na Câmara dizer que a Lei 10.639 era aplicada de forma transversal. Isso é encher linguiça. Não era aplicada de forma nenhuma. Da mesma forma vai acontecer com a sociologia, com a filosofia, com a educação artística, com a educação física. Por isso eu me despeço aqui, convidando os ouropretanos, que eu acho que é um momento, até se você é contra a ocupação, se você é a favor da PEC 55, se é a favor da medida provisória 746, vem aqui na Câmara, o microfone vai estar aberto. É a Comissão de Participação Popular que está chamando essa audiência. Não fique apenas recriminando os alunos que estão ocupando. E salientar minha preocupação, presidente, já pedi ajuda da casa, vou pedir de novo, porque estão cortando a Bolsa Família dos alunos de Cachoeira do Campo, alegando que está tendo ocupação na escola. Isso, para mim, é uma tentativa cruel de tentar esvaziar o movimento. Não sei se é boato, porque a gente pede informação na Secretaria da Prefeitura e não tem resposta. Então, eu vou ficar até agora no ar. Obrigado, senhor presidente.
Chiquinho fez essa fala de orador. Passo agora para a chamada final.
Alisson Gugu. Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga, Dentinho da Rádio, Zé do Binga, José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada, Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha, Maurílio Zacarias, Nicodemos.
Presente.
Solange Estevão. Presente. Tiago Mapa.
Presente.
Vandré Buquerque.
Vamos encerrar agora a reunião, mais uma vez então, convidando a todos para a audiência pública, discutir a PEC 55 e MP 746. Convidamos a todos, sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, declaro encerrada a reunião do dia de hoje. Tenham todos uma boa noite. Com Deus.